Hoje encerramos a nossa série Trabalho. Vamos falar sobre a educação para o trabalho. Durante o governo Vargas, em 1930, o discurso de educar para trabalhar tomou conta do país. E era necessário, então, ter trabalhadores qualificados e a escola deveria cumprir esse papel. A discussão sobre o trabalho na educação se afastou. Será que hoje o papel da escola ainda é educar para o trabalho? Como fica a educação quando se pensa em qualificação? Eu converso agora com o doutor em Educação pela Unicamp e professor do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Converso com o professor Luiz Faria. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Professor, quando se fala de educação na escola, durante a década de 30, de 1930, o discurso de educar para o trabalho entrou na sala de aula. Hoje não se fala muito disso. Ainda é a escola que deveria qualificar para o trabalho? A escola ainda tem esse papel?
Olha, Gilson, essa é uma pergunta difícil, mas eu responderia que diretamente, não. Agora, indiretamente, sim. E o que significa dizer indiretamente, sim? Significa dizer que a escola contribui para a formação de habilidades cognitivas e também de habilidades não cognitivas que serão requeridas para que a pessoa, o jovem, possa se integrar à vida ativa, vale dizer, à vida do trabalho, obter uma inserção na economia do país, né, e ao mesmo tempo participar da vida política do país. Então, indiretamente sim, porque a escola participa da formação das habilidades cognitivas e das habilidades não cognitivas que serão requeridas para que o jovem possa se inserir na vida ativa.
Ou seja, não seria qualificar para uma profissão específica, mas preparar o indivíduo para, por exemplo, entender que a condição de trabalhar é uma condição vital na sociedade.
Exatamente. Essa é uma das partes da responsabilidade da escola. E isso está ligado, isso que você falou, preparar o indivíduo para entender que participar da vida do trabalho é uma condição vital, né? Então, isso está ligado à formação de habilidades não cognitivas, né? Por exemplo, a formação de hábitos, de paciência, né, perseverança, alocação de tempo, aversão de risco, a participação em grupo, atividade em grupo, saber respeitar hierarquia e assim sucessivamente. Essas são habilidades não cognitivas requeridas para participar dessa atividade vital que é o trabalho, né, e que podem ser agregadas no processo de escolarização, embora o alvo, o foco do processo de escolarização, né, da educação formal, não seja esse, mas sim a formação de habilidades cognitivas.
Agora, quando se fala de habilidades cognitivas, no caso, seria o desenvolvimento do conhecimento de uma forma geral.
Sim, seria, por exemplo, as habilidades básicas que outrora, e aliás a palavra outrora também é uma palavra, né, com um pouco de cheiro de naftalina, é uma palavra de sabor antigo, né, de odor antigo, mas é o que antes, né, se chamava ler, escrever, contar, né? Quando eu falo de habilidades cognitivas, embora elas envolvam um aprofundamento e uma variação em torno dessas três habilidades, né, as habilidades centrais são habilidades de leitura, as habilidades, por exemplo, de desenvolver a capacidade de usar adequadamente e nos registros também adequados a língua pátria, né? Seja para se comunicar oralmente, seja para se comunicar pela escrita. E seja também para produzir textos, relatórios, memorandos e assim sucessivamente. Então, um primeiro pilar, né, desse conjunto de habilidades cognitivas, de respeito ao aprendizado da leitura, da capacidade do bom uso, do uso eficaz, preciso, né, fluente, da língua pátria, para se comunicar, e também para acessar informações. O outro conjunto de habilidades é o conjunto de habilidades que diz respeito às capacidades de computação, de representação gráfica, de representação numérica, de comparação de quantidades, de cálculo com tempo, com medidas, né? E assim sucessivamente, de proporções. Então, as habilidades cognitivas também dizem respeito a essa segunda, esse segundo pilar, que é a capacidade computacional. É mais ou menos o que a gente aprende em matemática, né? E aí, essas duas habilidades, né, esses dois conjuntos de habilidades, né, da leitura, da escrita e do cálculo, né, de um lado a leitura e a escrita, de outro lado o cálculo, eles é que vão dirigir, né, e vão dar o fundamento para o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas que a escola deve desenvolver. A capacidade de se orientar, a capacidade analítica e nos outros campos, né, nas ciências, por exemplo.
Professor Luiz.
Mas de qualquer maneira...
Só uma questão.
Diga.
Essas condições básicas que o senhor falou da leitura, por exemplo, do cálculo, são condições que em qualquer trabalho que o indivíduo busque mais qualificado, ele tem que dominar, então.
Ah, é imprescindível.
Sim.
Para esse tipo de discussão que você está promovendo, Gilson, uhum, que nós estamos fazendo, é importante também, ou seria importante também, consultar aqueles que oferecem postos de trabalho, os empregadores, por um lado, e também os grupos que no Brasil se credenciaram pela sua longa experiência em formar mão de obra. Por exemplo, eu estou me referindo ao Sistema S,
sim,
a todo o trabalho do Senai, do Senac, do Senat, do Sesc, não é? Porque a gente percebe bastante queixa desses grupos, por exemplo, do grupo dos empregadores, que falta aos jovens que vão entrar no mercado de trabalho hoje, ou faltam a esses jovens habilidades tanto cognitivas quanto habilidades não cognitivas. E em relação às habilidades cognitivas, há muita queixa sobre a capacidade de ler e de interpretar, né? E a habilidade de fazer cálculos básicos. E quanto às habilidades não cognitivas, há muita queixa em relação, por exemplo, ao comportamento, à responsabilidade, ao empenho e assim sucessivamente.
Então nós temos hoje um trabalhador que se compromete, que acaba comprometendo o seu futuro profissional, porque ele não tem aquilo que é fundamental que a educação deveria ou deve dar a ele, e ele não consegue perceber o valor que isso tem na vida dele. Na escola, o estudante percebe, professor, que sem saber ler, sem saber escrever, sem saber utilizar corretamente um cálculo matemático básico, se ele souber fazer isso, ele tem um futuro, se ele não souber, ele não tem?
Olha, essa é uma outra pergunta que eu responderia com prudência, com cautela. Parece que a resposta óbvia deveria ser o seguinte: tal qual a gente vê o que está acontecendo hoje na escola, parece que os alunos não percebem isso, os jovens não percebem isso, porque deveria haver mais empenho. Mas é possível que os jovens não estejam percebendo isso em função do próprio modo como a educação e os educadores apresentam esses conhecimentos aos jovens. O que tem acontecido nos últimos 30 anos no mundo é que os educadores têm tido muito medo, né, de apresentar qualquer coisa aos educandos que não estejam cobertas com um torrão de açúcar.
Ou seja, nada, o estudante pode ser contrariado, ele não pode transformar a escola num espaço de discussão de uma verdade, e ele tem que ter uma falsa ideia do mundo à sua volta.
Esse é que é o problema. A mim não me parece como uma pessoa pode participar de uma discussão sobre a verdade ou a falsidade de uma proposição sem dominar os pressupostos básicos dessa discussão. A mim me parece que a educação de hoje ficou encantada com essa tarefa de produzir o espírito crítico nos alunos, desde que nós vivemos aí um período longo de interrupção da normalidade democrática no Brasil. Eu me refiro ao período que foi de 1964 a 1984, 85. Então, durante esse período, se aprofundou e se generalizou no Brasil a crença de que o mais importante era preparar para a cidadania, para a participação no debate, fortalecer o espírito crítico. Mas a mim me parece que isso foi um pouco exagerado.
Então nós continuamos até hoje tendo uma educação desconectada da necessidade prática de uma sociedade.
Eu entendo que sim, pelo menos os dados mostram isso. Quer dizer, se nós olharmos para os dados que nos são apresentados nos sistemas de avaliação, e ainda bem que nós dispomos de dados agora, por exemplo, no sistema de avaliação da educação básica, né, os testes aplicados no âmbito da Prova Brasil, seja para medir o desempenho em leitura, seja para medir o desempenho em resolução de problemas, mostram que o naipe de habilidades cognitivas, de competências cognitivas, agregado por ano de escolaridade no Brasil é muito baixo, seja comparado com o mínimo que o aluno precisa para frequentar, para seguir o currículo do ensino médio, quando a gente fala do ensino fundamental, seja quando a gente compara com o que se consegue fora do Brasil. Então, por exemplo, se você para você entrar no ensino médio e enfrentar bem uma aula de química, uma aula de matemática, uma aula de literatura, você precisa dominar certos conhecimentos básicos. E o que tem acontecido hoje é que o aluno vai para o ensino médio e quando o professor de física vai dar uma aula de cinemática, por exemplo, e lança a mão de uma equação para explicar o movimento, e aí executa uma operação de fatoração, de cancelamento de termos, o aluno não entende o que ele fez. Mas isso não tem nada a ver com o conceito de física, tem a ver com o domínio do procedimento do cálculo algébrico.
Ou seja, ele não tem o conhecimento básico para compreender aquilo.
Exatamente. Vai o professor de história e fala de um processo histórico mais complexo, e aí ele não tem as informações básicas. Vai o professor de literatura e apresenta quer discutir um romance ou um conto, e ele não consegue trabalhar e fazer essa discussão porque lhe faltam os conhecimentos do outro nível, do nível imediatamente inferior. Então, o que tem acontecido é isso. Os dados têm mostrado que o naipe de capacidades cognitivas agregado por ano de escolaridade no Brasil é muito baixo, seja no que diz respeito àquilo que é o mínimo necessário para você seguir com uma mínima possibilidade de sucesso o currículo do nível imediatamente superior, seja também quando você compara esse naipe de habilidades agregadas, por exemplo, na educação básica no Brasil, com o naipe de habilidades agregadas na educação básica em outros países.
Então nós estamos distante ainda de ter um jovem qualificado, preparado para ingressar no mundo do trabalho com conhecimento, com a capacidade cognitiva mínima.
Estamos. Eu creio que a resolução desse problema não está tanto em insistir no desenvolvimento de capacidades críticas de debate e discussão, mas em recuperar um domínio mínimo necessário dos procedimentos e dos conteúdos, dos conhecimentos básicos que vão servir de base para, aí sim, participar de debates mais elevados.
Ou seja, professor, como é que alguém pode fazer uma crítica do que não conhece?
Exatamente.
Difícil.
É difícil.
Professor Luiz Faria, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Pois não, eu é que agradeço.
Conversei com o doutor em educação pela Unicamp, professor de educação do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Conversei com Luiz Faria. Falamos sobre a importância da educação na inserção dos jovens no mercado de trabalho. E o professor Luiz fez uma crítica à formação que leva em consideração apenas a cidadania, o indivíduo crítico diante da sociedade, não prepara, não qualifica para conhecimentos mínimos, que ajudaria ele, inclusive, a fazer as críticas e ter um ingresso mais eficiente no mercado de trabalho.